Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um ChavaCast e, sem querer ser corneteiro aqui, com mais uma derrota, né, cara? Mas a gente aqui do ChavaCast, a gente tá acostumado com esse cenário catastrófico depois de uma derrota, né? Cabeça quente. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? O Brasil está eliminado do Campeonato Gaúcho, perdeu para o Grêmio na Arena OAS, ali em Porto Alegre, né? 2-0. Eu vou falar um pouco sobre o resultado, sobre o jogo, sobre o Brasil no Campeonato Estadual, sobre o Brasil no Campeonato Brasileiro, sobre o que a gente acha que pode acontecer, sobre o que a gente gostaria que fosse acontecer e sobre aquilo que é provável que aconteça e a gente não quer aceitar. E também até de copinha, eu já vou meter um monte de assunto no meio e é isso aí. Agora é bate-papo. Inclusive o Ivan Schuster, cara, ele mandou uma mensagem, depois eu vou ler durante o programa. Vou até abrir para não esquecer aqui. Mas é isso, eu não estou sozinho, né, cara? E assim como eu também não estava lá na Arena do Grêmio, eu também não estava sozinho, tá muito bem acompanhado lá da Chavantada. Aqui comigo o Marcelo Barbosa, bem-vindo, Marcelo. Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo. Fala, gurizada. Vamos conversar um pouco sobre o nosso Brasil aí. Eu era para estar feliz com esse gauchão, um não rebaixamento, que lá no início do campeonato era o que me deixaria feliz no fim do campeonato, mas com o andar da carruagem, dava para fazer mais um pouquinho, né, minha gente? Então, a gente termina com aquele sentimento de que te dava para fazer algo mais no campeonato que estava de bandeja ali para nós e a gente não soube comê-lo. Mas vamos lá, vamos bater um papo sobre isso.
Que maravilha, né, cara? Eu nem sei se eu me apresentei, mas quem nos ouve já conhece, eu acho, não sei. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger e não estou sozinho. Repete, né? Vai repetindo. Parece o Brasil, eu, nos últimos anos. Mas, cara, a gente tem que falar um pouco sobre isso, mas antes eu tenho que falar da KTO, né? Porque a KTO botou ali a vitória do Brasil 12 na odd, né? E ela tinha razão, né? Vamos combinar. Tava até baixa a odd aí, dependendo do ponto de vista. Mas a KTO tá com a gente há bastante tempo, agora a gente vai ficar sem anunciar por um tempo aí as odds do Brasil, né? Vamos voltar a jogar só na Série D. Mas é isso, apostem na KTO, ainda dá pra secar aí a dupla de Caxias, dá pra secar... Na verdade, eu queria secar todo mundo, né? Eu queria que todo mundo perdesse, mas não tem como. Mas apostem na KTO, a gente tem nosso cupom lá, ChavaCast, dá 20% de free bet no primeiro depósito. E é isso, né? Seguimos juntos e vamos com eles pro Brasileirão, vamos ver o que acontece. Mas Barbosa, eu fiquei curioso, cara. Eu tenho muita coisa pra falar hoje também. Vamos ser tagarela aqui. O Brasil perdeu, então a gente fala mais, né? Porque a gente gosta de só falar mal do Brasil. Mas fiquei curioso, cara. Por que que tu não tá feliz com essa campanha do Brasil, cara? O que que te traz essa angústia no peito?
Meu amigo, não posso dizer que eu não estou feliz. Como eu falei, o primeiro objetivo lá nesse campeonato, quando a gente viu tudo que estava por acontecer, né, montagem de elenco, os nomes que a gente não conhecia ninguém e tudo mais, o cenário era um tanto quanto preocupante, né, para esse campeonato gaúcho. E aí o campeonato foi começando e a preocupação aumentava, né, porque três rodadas, nenhum gol marcado, falei, cara, pronto, vamos jogar em Frederico de novo, vamos ter que jogar mais vezes em Bagé, vão ter que jogar em Camacuã, se bobear. E aí começou aquele jogo em Caxias do Sul, na quarta rodada, que ali as coisas mudaram de cenário, né? O Brasil abriu 2-0 e tomou-lhe uma movida depois, uma patrolada, mas conseguiu segurar o Caxias. E depois que a gente ganhou aquele jogo, parece que o elenco, o time pegou confiança e o Fabiano, inclusive, mexeu algumas peças, né? O time que ele começou contra o Novo Hamburgo, contra o Caxias, já metade do time já tinha mudado, né? Então ele começou a enxergar melhor. Mas ali, a partir dali, o Brasil começou a ser mais competitivo, né? E a gente sabe o que aconteceu durante o campeonato, acabamos perdendo só para a dupla Grenal, duas vezes para o Grêmio, né? Contando a quarta de final agora. E conforme o campeonato foi andando, a gente foi vendo que o Brasil era competitivo contra os outros times ruins também. Nosso time não era bom, nosso time muito deficitário tecnicamente, né? Mas os outros também. Então a gente começou a fazer jogos competitivos contra todos os times do interior. E aí a gente começou, chegamos na quarta posição, empatava um jogo, seguia na quarta posição. Perdia pro Inter, né, no Beira-Rio, quarta posição. Empatava mais dois jogos, quarta posição. Cara, é surreal, assim, todos os resultados paralelos nos ajudavam a gente seguir no G4. Porém, tinha alguém que não parecia que não queria seguir no G4, né? Por isso que eu digo assim, fica aquela frustração, assim. Se tu analisar a fundo, é aquele tal do saldo positivo que a gente tem raiva de ouvir, né? Ah, o saldo foi positivo, a gente achou que ia cair e não caiu. Beleza, mas no meio do caminho, meu amigo, se o cavalo passa encilhado, tem que montar nele, cara. Não tem jeito, ainda mais para um clube do tamanho do Brasil. Lá, se o Avenida, o Santa Cruz, o Veranópolis se contentarem simplesmente não cair, é esse o plano e foda-se, beleza. Mas, cara, o Brasil é muito maior do que isso. Então, aquele jogo de Erechim, cara, me deixou extremamente chateado com a campanha. Não que tudo que a gente fez no Gauchão não tenha valido, mas, cara, pô, faltou aquela vontadezinha de ganhar lá. É, eu ouvi tu e o Gustavo no gravar o episódio do jogo lá de Erechim, cara, vocês foram precisos, cara. Perfeito. Tudo que eu pensei também sobre esse jogo, vocês falaram. Então, quem não ouviu esse episódio, volta aí e ouve ali depois. Mas, assim, a gente poderia ter, pelo menos, tentado jogar aquele jogo e buscado um time horroroso do Ipiranga, cara. E podia, até estar conversando com meu pai ontem por telefone, e meu pai indignado. Por que que ele poupou os jogadores? Falei, beleza, quer poupar os jogadores? Poupa. Poupar o Bardales ou não poupar não vai fazer diferença nenhuma, por exemplo. Mas que fosse com o time que foi, mas querendo ganhar aquele jogo, né? Querendo jogar, querendo ter aquela gana, ter o objetivo de querer classificar entre os quatro, cara, que seria... Imagina, nós com esse time que a gente tinha e jogando por empate no Bento Freitas, cara, dificilmente a gente perderia uma vaga para a semifinal, que nos traria um outro universo para a Série D e para o restante do ano e para o ano que vem, né? Uma Copa do Brasil, mais uma renda de mais um jogo na Baixada, sei lá, 200, 300 contos de renda. Cara, muita coisa aquilo que aconteceu em Erechim nos tirou, né? Mas enfim, no final das contas, garantimos o campeonato para o ano que vem, da Série D, que talvez era o objetivo maior, se for pensar assim, cair seria ruim, obviamente, mas... Pensando que o Brasil não cairia, ou com certeza a Série D para o ano que vem é o maior objetivo do campeonato, né? Porque nos garante um calendário cheio, entre aspas, porque a Série D termina em setembro, né? Mas nos garantiria mais uma competição nacional por mais um ano, e isso a gente conseguiu, né? Mas fica aquele sentimento assim, pô, foi bom, o início do campeonato foi terrível e a gente ficou com muito medo de ser rebaixado. Eu dava como quase que certo, cara, no jeito que foi montado o elenco, os nomes, e depois as três primeiras rodadas, e aí depois começou a engrenar um pouco, mas eu tava bem preocupado, e aí se o cara é mais conformista, o cara fica, ah, beleza, não caímos, tá ótimo, tem uma Série D ano que vem e tal, ótimo, perfeito, concordo que esses dois objetivos eram importantes. Mas dava, cara, dava para ter feito um pouquinho mais, dava para ter dado um gás maior ali. Era um jogo só que a gente precisava ter feito, cara, para isso. E fica aquele sentimento de, porra, cara, é complicado. E aí, bom, a gente vai falar depois de Campeonato Brasileiro, né, de Série D, e aí não vou me alongar falando disso, porque eu tenho um sentimento meio estranho em relação do que vem por aí no Campeonato Brasileiro.
Que maravilha, né, cara? Eu vou começar até pela entrevista, cara. Concordo 100%, tá? Eu vou começar pela entrevista do Fabiano, que eu assisti ontem. Sei lá, eu demorei a assistir, né? Tomar coragem. Ou foi hoje que eu assisti? Ah, não lembro mais. Tem coisa que eu deleto. E ele comentou ali, né? Que pô, o pessoal que dizia que o Brasil seria rebaixado depois queria que o Brasil ficasse entre os três. Eu acho que até poderia ter algumas pessoas nesse universo, assim, de opinião. Mas eu parto muito guardadas as devidas proporções, tá, pessoal? Que estiver nos ouvindo. Eu guardo muito a ideia, tipo, do Leicester lá em 2016 na Premier League. Eles não entraram pensando em ser campeão da Premier League em nenhum momento. Mas eles foram indo. Quando vê, opa, dá pra ser campeão? E eles foram. É a mesma coisa o Brasil. O Brasil tá, vamos lutar pra não cair. Mas o Brasil foi indo, não perdia pra ninguém do interior, Fez uma ótima campanha fora de casa, ganhou do Caxias, ganhou do Juventude. Os dois que, inclusive, estão nas semifinais contra a dupla Grenal de novo, né? Não é a primeira vez que isso acontece. E o Brasil estava ali com a faca e o queijo na mão. Um jogo, obviamente, muito difícil lá em Erechim, porque os caras não perdem lá em Erechim. Eles realmente só empatam lá. Mas, cara, o Brasil era... Por dois motivos, tá? O primeiro, mais óbvio. Qualquer clube do interior tem que fugir da dupla Grenal o máximo possível, como o diabo foge da cruz, assim. Tem que fugir. Não tem. Tem uma chance de não ter confronto com a dupla Grenal, mesmo que evite o inevitável, mas tu tá evitando o inevitável por mais uma rodada, que no nosso caso seria mais uma fase, mais um jogo. E que, como o Barbosa bem disse, a gente teria jogado em casa, estádio lotado, contra sei lá quem, São José, não sei quem pegaria, mas seria alguém do interior, jogando pelo empate, estádio lotado, festa no pré-jogo, festa no pós-jogo, Copa do Brasil... E depois a gente ia pegar, sei lá, o Grêmio, ou o Inter, tanto faz, porque a gente ia ser eliminado igual, mas a gente já teria conseguido chegar assim, ó, cara, aqui é o teto, e eu falo teto como clube do interior, porque Juventude e Caxias até podem endurecer, mas eu acho dificilmente que eles vão conseguir eliminar a dupla da capital. Eles bateram no teto deles, cara, e eu só queria bater no nosso teto. Só que quando, antes da gente começar a jogar o gauchão, a gente não tinha teto nenhum, porque a gente não conhecia nenhum jogador. Ninguém sabia, tá? Por mais o Fabiano tenha batido o pé, ele ali foi, né? Teve o bigode, né? O fio do bigode. Ah, é bom classificar. E ele cumpriu a palavra dele. Mas, cara, ninguém pode chegar e dizer que sabia que ia acontecer isso. Não tem como. Ninguém tem bola de cristal. Então, assim, a gente não sabia qual era o teto do Brasil. E o próprio campeonato foi definindo um teto. Os outros times do interior, cara, o teto tava junto com a gente ali. Foi ponto a ponto. E nos nossos casos aqui de classificação final, foi número de gols, foi vitórias. O Novo Hamburgo caiu pelo número de vitórias. Teve menos vitórias do que o... Não, acho que nem foi vitórias, né? Foi saldo de gols? Eu nem lembro. Mas, cara, foi decidido tudo no detalhe, cara. E a gente, claro, entrando com sangue nos olhos, né? Com o time o máximo de força possível lá em Erechim, talvez a gente não tivesse conseguido vencer. Mas a gente não teria ficado com esse sentimento de frustração, acho. Tipo assim, ah, a gente jogou, não deu, cara, não deu. Mas a gente já começou perdendo na escalação, assim. E sabendo que o jogo lá seria difícil. Então é isso que dá o sentimento de frustração. É o fato de, pá, talvez desse certo. Porque, cara, contra o Grêmio, nunca queria dar certo, cara. A gente teria que... De repente ter tido aquele jogador expulso ali do Grêmio no início, talvez para equilibrar, mas aí é um C muito maior do que o C se a gente tivesse vencido o Ipiranga em Erechim, cara. É bizarro, a gente tem que fugir do Grêmio e do Inter sempre. Então acho que esse é o sentimento. A gente tá muito aliviado. Acho que o sentimento, a gente já falou isso no ChavaCast, em algum episódio, é de alívio. A gente não caiu e garantiu o calendário do ano que vem, porque o Brasil, ele luta literalmente pela sobrevivência, não só pelas dívidas, mas para ser um clube de futebol de um tamanho mínimo que a gente espera para ele, é jogar brasileiro. Então a gente garantiu mais um ano. E isso é uma garantia muito... Cara, é só um respiro, cara. É como... Claro, esse exemplo é horrível de dar. Eu tô procurando outro exemplo, eu não vou achar. Mas tipo, é como se a gente estivesse afogando, cara. A gente não... Nesse momento, a gente conseguiu dar um respirinho. A gente deu aquele... Sabe? Respirou um pouquinho mais, garantiu mais um ano. Mas é todo ano é isso, cara. Todo ano é isso. Então... A gente deixou para trás uma possibilidade ali em Erechim, que talvez não viesse, mas não dá para saber, óbvio. Mas sei lá, deu a falsa impressão que o Brasil queria, ou a impressão total, que o Brasil poupou para ir titular contra o Grêmio, sei lá, força máxima contra o Grêmio. Não sei qual foi a estratégia adotada ali, só que, cara, eu prefiro ir desfalcado contra qualquer um do interior em Pelotas com a minha torcida do que completo contra o Grêmio. E o completo do Brasil não é o Brasil, sei lá, com o Luizinho Vieira no meio campo. É um Brasil com uma gurizada, com uma folha salarial pequena que, acho que, sei lá, o lateral reserva do Grêmio ganha mais do que todo mundo do Brasil junto. Então, tipo, É só isso que fica, é um sentimento de frustração, assim, contra o Ipiranga de Erechim. Ah, e tinha um bônus, né? A gente poderia rebaixar o Ipiranga, né? Que isso aí era outra coisa que eu esqueci de falar aqui. Então, assim, cara, é legal, conseguimos o gauchão aliviado, parabéns pra todo mundo e pra quem assumiu o Brasil também, porque parecendo que até não ia ter ninguém pra assumir. Mas, cara, esse sentimento de frustração, ele existe e eu não vou esconder. E a torcida do Brasil, e nós somos alguns dos torcedores do Brasil, da torcida do Brasil, e se tu tá num clube de futebol que tem uma torcida como a do Brasil, tu vai ouvir reclamação o tempo todo. E a nossa reclamação, sinceramente, eu acho que ela é bem justa, e no sentido de que a gente queria evitar o pior e conseguir coisas melhores. A gente já tava lá naquele... A gente tinha feito mais difícil, sabe? Então, é esse o sentimento de frustração que fica. Foi feliz por todo o resto, mas essa pontinha de... aquele gostinho amargo ali, né? É complicado. É que, tipo, deixa eu dar um exemplo, tipo, do Pedro Denardin. Eu tô inventando um exemplo dele, nunca falou isso, tá? Mas ele faria um exemplo assim, é tipo, tu tá com aquele cacho de uva maravilhoso, cara. Tu tá comendo ali uva, e aí a última uva, ela tá meio mal, sabe? E tipo, aquele gosto ruim na boca. Então, é mais ou menos isso, cara.
É isso, e o gosto ruim tá, vai ficar por alguns dias, assim, inclusive. Cara, é assim, é quem tá nos ouvindo, cara, pô, esses caras tão falando direitinho ainda, não sei o quê. É que, cara, pra mim foi muito emblemático isso, cara, porque o Fabiano falou na coletiva, né? Ah, mas ele falou mais de uma vez, né, na coletiva daquele dia, coletiva do jogo do Grêmio. E ele falou, ah, mas tava dando certo a estratégia até os 42 do segundo tempo do jogo do Caxias que eles fizeram o gol. Cara, tu vai, imagina assim, tu vai pra um jogo onde se tu ganhar, a tua chance é muito forte de tu ficar entre os quatro primeiros, porque teus dois principais adversários vão jogar contra a dupla Grenal. Ponto. Tu ganhou, cara, Juventude e ou Guarani de Bagé, ele poderia perder pra dupla Grenal e tu ficar em quarto. Esse é um ponto. Outro ponto na visão do Fabiano foi, cara, se a gente se enrolar esse jogo no empatezinho e São José e nem Caxias fizer gol, a gente pode classificar em quarto. Cara, é muito mais fácil e evidente o São José fazer um gol na Avenida ou o Caxias fazer um gol no Hamburgo do que o contrário. Então, cara, parte-se do princípio assim, cara, eu não posso contar com uma derrota do Caxias, uma não vitória do Caxias, uma não vitória aqui. Eu vou jogar para ganhar do Ipiranga, pronto. Faço a minha parte, aí depois os outros que se arrebentem façam o que quiserem. E não, cara, e ele falou, ah, mas quase deu certo porque o Caxias fez gols 42 no segundo tempo. Fez porque apertou o Novo Hamburgo. Ele tava em cima, patrolando o Novo Hamburgo, querendo ganhar o jogo. Ah, por isso que eles classificaram em terceiro. Cara, se tem um objetivo, se ficar entre os quatro seria bom, primeiro tu tem que querer. Qualquer objetivo, seja no futebol, na vida, a primeira coisa que tem que querer, o Brasil precisa ter um CT, mas o Brasil não tem dinheiro, o Brasil tá na zona sul do estado que é pobre. Cara, pra primeira coisa para ter um CT, tu tem que querer ter um CT. Se alguém lá do clube fala, cara, a gente quer ter um CT, vamos correr atrás, vamos fazer acontecer, é o primeiro passo. Chegou lá na frente, não deu certo por algum motivo, sim, mas tem que querer. E o que me deixa evidente que pra mim o Fabiano não queria, cara, ganhar esse jogo e classificar. Então poupou o Bardales pra jogar meio tempo contra o Grêmio. Entende? Pô, é uma coisa surreal, cara. Mas enfim, eu acho que agora é hora de ver quem vai e quem fica, né? Chega aquele momento, começa a ver o Instagram dos caras e, pô, esse cara tá se despedindo. Não, será que é? Será que não é? Então, é evidente que vai ter muita gente que a gente gostaria que ficasse, que não vai ficar, porque os caras se valorizaram no campeonato. Jogar no Brasil é isso, cara. Por isso que o Brasil tem uma camisa pesada, é um time grande, cara. Porque uma coisa é o Gabriel fazer um monte de milagre no Brasil, outra coisa é ele fazer um monte de milagre jogando no Avenida. A visão, a proporção que se toma isso é muito maior. Então vai ser difícil manter um Gabriel, por mais que ele tenha contrato. Bruno Reis, zagueiro. É outro que não deve ficar, que jogou bem. E aí, cara, segurar esses caras agora vai ser complicado. Ainda mais com o padrão de contrato do Brasil, né? Onde os caras dão um babalu e os caras já tem cláusula para levar o cara. Entende? É coisas do gênero, assim. E a gente já ouviu, né, de entrevistas, tanto do clube quanto do Fabiano, que a tendência é baixar a folha para a Série D, porque não tem incentivos financeiros na Série D, né? Não tem TV e tudo mais. A tendência é ter uma folha menor ainda. Mas há de se elogiar, né, é o trabalho feito pela diretoria na contratação desse elenco. Alguns vão dizer que foi sorte e tudo mais, mas eu acho que tem um trabalho por trás ali de alguns nomes que foram contratados e deu muito certo, né? E não é um, não é dois, não é três. Tem vários jogadores ali que, se a gente puder manter, a gente vai ter uma espinha dorsal para jogar uma Série D, né? Então, trabalho feito pelo Luiz Fernando, parte por ele, parte pelo Fabiano, com a comissão técnica, quem trouxe os primeiros jogadores. Tem nomes ali que realmente a gente viu, pô, esse cara sabe jogar bola. Não é craque, não é nem isso e tal, mas sabe jogar bola. Então foi um trabalho bem feito, bem escolhido os jogadores, né? Se a gente tiver essa mesma capacidade para fazer isso para a Série D, para trazer jogadores teoricamente mais baratos, né? A gente vai acertar, né? Vai acabar acertando com o Bruno Reis, vai acabar errando com o Bardales da vida, mas faz parte do jogo. É erros e acertos, não tem mistério, né? Mas há de se salientar isso, né? No meio de tudo isso, de novo, tanto nome desconhecido, aí tivemos boas surpresas, né?
Pô, total, e a chance de erro aumenta quando a gente tem que contratar um time todo do zero, né? Então, e o meu medo pro restante do ano envolve a Série D, mas envolve também como a gente... Eu já tô pensando em 2025 aqui já, cara, porque eu não quero, mas acho que a tendência é de novo o Brasil não ficar com muita gente e ter que recomeçar do zero, e isso é o que mais me aterroriza, assim, porque... não é uma prática sustentável. O Brasil parece eu, em 2023, tirando empréstimo para pagar o outro empréstimo. E aí... Então, assim, é complicado isso daí, cara. Então, mas vamos falar do Brasileirão aí, né? Mas essa parte de renovação de elenco, contratação, manutenção, é o que mais me assusta, assim, pensando a longo prazo, né?
E pensa assim, né, Pedro? Tem dois cenários, né? Um que é o quê? O Brasil tá com a Série D garantida pro ano que vem. Vamos pensar assim, vamos investir, trazer jogadores mais caros e talvez se comprometer a não pagar a conta, e nós não vamos ser rebaixados, vamos jogar ano que vem do mesmo jeito. O que a direção vai pensar? Não, vamos fazer um time super barato, jogar e ver o que dá. Ah, beleza, não conseguimos avançar, não avançou, mas não comprometemos os cofres do clube, ano que vem a gente vai estar de novo, beleza, vamos seguir esse formato. Eu acho que tem muito a ver essa questão de falar que vai ter a folha mais baixa em relação a isso. A Série D de 2025 está garantida, então faz um time super barato, joga até onde dá, não deu, não classificou, não passou de fase, não subiu, não tem problema, vai começar o ano que vem sem dever para ninguém, talvez alguns desses jogadores sigam porque estão recebendo em dia e tudo mais. E outra questão é o quê? Cara, a gente não vai ser rebaixado. Não tem rebaixamento na Série D, a gente tá com outro ano garantido. Cara, vamos botar três atacantes, quatro atacantes, jogar pra frente e vamos tentar ganhar tudo quanto é jogo. Sei que o Fabiano não vai. Com o Fabiano isso não vai acontecer, porque não é a característica dele, mas o Brasil jogaria mais leve uma Série D, mas poderia botar o time mais pra frente e querer propor o jogo. Cara, se vai dar certo, não vai. Cara, a gente vai jogar contra uma penca de jogo de time ruim também. Os times, o padrão gauchão é um pouco maior, mas pouca coisa. Cara, joga pra frente, tenta ganhar os jogos, jogar em casa, bicho, abafa nos caras, marcação lá em cima. Cara, se der errado, deu. Cara, não vai passar de fase, do mesmo jeito que jogar feio não nos levou a lugar nenhum onde a gente poderia ter chego no gauchão, né? Então tem esses dois cenários, né, de entender o que a direção vai pensar em relação a investimento pro elenco, sabendo que no ano seguinte já tá garantido o campeonato. E saber, cara, que vamos começar esse campeonato, bicho, vamos jogar pra cima, vamos propor jogo contra todo mundo e ver o que dá. Se der certo, cara, vá que propõe jogo e se encaixa e o Brasil começa a ganhar, passa de fase e tem chance daqui a pouco de brigar por alguma coisa. Porque o stop the bus na frente da área, bicho, não vai nos levar pra lugar nenhum, cara. Não vai nos levar pra uma Série D, não nos levou nem pra uma possível semifinal de gauchão. Então o campeonato acho que vai ser muito baseado nisso, assim, essa coisa da gente já ter garantido o outro ano, acho que vai influenciar muito no que o clube vai planejar e o que o Fabiano vai querer de ir pro campeonato.
Pois é, e eu entendo que as opções do Brasil hoje elas estejam limitadas, né, para fazer muitas escolhas. Se me disser assim, Pedro, a gente vai vai reduzir folha e tal, mas a gente vai priorizar, sei lá, manutenção de elenco, construir um trabalho a longo prazo, né? A gente começar 2025 com 15 jogadores, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Cara, assina agora. Porque eu não vejo muito esperança, a não ser um time que tenha muito dinheiro, que monte um time do nada, um time forte para subir, tirando um cenário assim, que aí é poder financeiro mesmo que entra em campo, acho que para ter um acesso, um trabalho mais barato, né, de construção e tal, é a mesma receita que a gente já vivenciou aqui recentemente, é manutenção do elenco, reforços pontuais. Hoje, por exemplo, se o Brasil tivesse condições financeiras, tá, no mundo ideal, Novo Hamburgo caiu, né, de divisão. Cara, lá tem o Garré, que eu sou muito fã dele. Ele tava até negociando, não sei se renovou com o Novo Hamburgo. Se o Brasil tivesse dinheiro, era um jogador pra tu chegar no ouvidinho dele ali já, tipo, ó, ano que vem a gente tem gauchão, a gente poderia ter a Copa do Brasil, né? Se a gente tivesse, o que a gente falou aí no início, a gente começa a jogar com as armas que a gente tem pra ir reforçando, mas não é o nosso cenário, né? A gente vai mais perder do que ganhar agora. Então, ganhar em jogadores, né? A não ser que a gente comece a acertar em contratação de novo, né? Contrate baratinho e os caras venham e rendam muito. Não dá pra saber. Eu só sei que os elencos todos mudam, de todo mundo muda. O do Novo Hamburgo, que vai jogar a Série D com a gente, acho que 4 tinham um contrato e mais 2 ou 3 estavam renovando, um deles era o Garré. O resto vão trocar. E, cara, os times da Série D é tudo assim. Então é outro campeonato, é outro mundo. É, eu acho que a Série D também é aquele campeonato assim que é literalmente fases, né? É tipo assim, cara, se matar pra classificar na fase de grupo, aí vem o primeiro mata-mata, se mata pra passar no mata-mata. Aí vem o segundo mata, é isso, e vai no empurra, né? E claro, vai chegar uma hora ali que vai funilar, aí vai ser um jogo tecnicamente mais difícil. Mas é indo, cara, vai indo, vai de um jeito que for. A gente pegou a patrocinense, é que a gente também ali já tava, né, na canseira, né? Mas talvez desse pra ter avançado de fase também. Vai indo, cara, vai indo, a Série D é muito isso. O Caxias subiu desse jeito também, o Caxias nem tava jogando tanta bola. Claro que era um time qualificado. Mas foi indo, cara. E é isso. É. Mas assim, o que eu acredito mesmo é de manutenção de elenco, trabalho a médio e longo prazo. Só que para isso precisa de grana, né? Aí entra outras questões. Questão de patrocinadores. Se eles são contratos anuais ou não são. Se eles são anuais, eles têm que aparecer o ano todo. Como a gente vai fazer isso com o calendário terminando ali em setembro, se a gente for longe na Série D? Cara, é muito difícil, a gente tá num cenário absurdamente assustador, assim, de se tu quer fazer um projeto decente de futebol, é muito complicado, e os sócios do Brasil não vão sustentar essa conta, não, ainda mais no momento em baixo, né, Barbosa, se você ainda tivesse uma felicidade monstra, ainda tinha mais gente sócia pagando, mas no momento que a gente tá em baixo, assim, é mais difícil.
É complicado, com certeza a diretoria agora vai ter... tomar algumas ações, algumas definições realmente que não vão ser simpáticas a grande parte da torcida. É, e eu tô fechado contigo, cara. Eu prefiro muito mais tentar manter esses caras que deram certo, gastar esforço nisso, manter esses caras e não contratar caras mais caros para jogar a Série D agora e tentar manter um elenco pro ano que vem, que uma continuidade, né? A gente já viu, cara, o que levou o Brasil da Série D ou Série nenhuma à Série B do brasileiro. Não foi craques, sabe? Nós tínhamos super craques, 2, 3 caras que fizeram a diferença. Não, foi o elenco. E mantido ano a ano, desde 2013 até a Série B 2016, o time, a gente sabia de cor quem era, mudou 2, 3 peças ali. Então é a continuidade que dá resultado. Então, se a diretoria pegar e parar assim, não, vamos manter esses caras aqui, ó, 5, 6 aqui que deu super certo, vamos tentar manter mais esses aqui, pô, esse aqui não deram certo, libera. Cara, contrata gente mais barata, vamos tentar essa Série D assim, planejando o ano que vem pra quê? Terminar o ano sem dívidas, começar o outro ano já preparado com os jogadores que já conhecem o clube, já se conhecem entre eles, né? Eu prefiro muito mais, em vez de pegar, vamos pagar 20 conto pro centroavante X aqui pra jogar a Série D. Não, cara, traz um jogador bem mais barato, pega esse 20 conto, constrói os banheiros do estádio, investe em outra coisa, faz coisas pro clube girar, entende? Mas isso não é simpático à torcida. A grande parte da torcida quer, não, nós vamos jogar para ganhar, nós vamos jogar para subir, nós queremos subir esse ano e tal. E esse momento de um campeonato que aí não tem rebaixamento, que a gente tem o outro ano garantido, é hora de tentar realmente ter um planejamento de elenco, ter um planejamento a longo prazo, médio e longo prazo, de tentar manter. Eu sei claramente que quem ouve lá de dentro da diretoria a gente falando de planejamento a longo prazo, os caras devem chamar de maluco, né? Porque os caras matam um leão por dia lá, todo dia aparece um incêndio diferente. Não tem como se planejar dessa forma, né? Mas minimamente a gente tem que tentar manter o que deu certo desse gauchão. É, acho que até o Fabiano, eu apostaria as fichas no Fabiano também, para manter. Não vejo outros nomes assim que vão fazer tanta diferença com o elenco que a gente tem. Eu acho que os jogadores estavam fechados com ele também, pelo menos me pareceu isso. É, tentar manter essa base, principalmente para o ano que vem. E aí sim, a gente começar um gauchão com uma base, com jogadores que a gente viu que deu certo, possíveis acertos em outros reforços, né? Mas é, não é fácil, cara. Não é fácil tomar esse tipo de decisão com uma pressão de uma torcida que cobra muito, que tem na corneta o seu forte, inclusive nós. Mas é uma decisão que vai ter que ser tomada por uma diretoria que não, teoricamente não vai estar ano que vem, né? Eu acho que tem eleição esse quase final de ano aí, então é complicado, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que se a gente conseguir manter realmente o que deu certo para o ano que vem, é um grande acerto para esse segundo semestre aí.
É, não, tem isso ainda, né, da questão da continuidade da diretoria, mas eu entendo, cara, porque eu mesmo não gosto muito desse discurso que eu acabei de defender, porque a gente ouviu ano após ano, não, vamos segurar agora para investir depois. E, cara, era como se, sei lá, nunca tivesse esse investimento. A gente estava sempre apertado, sempre com o time aquém da necessidade. Sempre ouvia falar todo ano que a nossa folha era uma das quatro mais baixas da Série B, mas todo ano.
Aí mas não tinha certeza, os outros tinham.
Aí, tipo assim, pô, mas aonde tá indo essa economia monstro, assim? A gente cortando na carne todo ano e nada, cara. E o filé? Cadê o filé, cara? Sabe, a impressão que deu que a gente tava com um porquinho ali. A gente quebrou o porquinho e não tinha moeda dentro, porque, cara, era um... Então tinha esse discurso tá cansado. É, tinha um caminhão de prêmios, né? O porquinho no caminhão de prêmios. Então, cara, por isso que esse discurso tá cansado. Eu realmente também não aguento, mas, cara, eu não vejo outra solução, a não ser que venha um, sei lá, o Tyson com um caminhão de prêmios dele e nos salve, tal. Tyson, se tu tá nos ouvindo aí, eu já te chamei com o nome errado, já perdemos o investidor, né? Eu chamei de tal, eu sou. Se o Tyson estiver nos ouvindo, pode ser o nosso salvador, porque, cara, tirando isso, eu não vejo muito cenário, cara, porque a gente não conseguiu a Copa do Brasil, né? Que é uma grana absurdamente alta e que daria talvez um poder de escolha ano que vem, tipo assim, de chegar ali perto da Série D, ó, a gente tem esse 1 milhão a mais, de repente passou de fase, agora a gente pode dar uma investida para tentar subir. Foi o que o Juventude fez quando eles estavam na Série D. Mas a gente não tem essa opção ano que vem já. Já tá descartada. Então, cara, a gente tem que começar de baixo, cara. Formiguinha. E de verdade, formiguinha de verdade, né? Não como foram nos outros anos. Então, eu não vejo muita escapatória, cara. A gente tem anos de vacas magras. No caso, acho que nem vaca a gente tem. E, e vamos indo, cara, do jeito que dá. É duro falar isso, mas é verdade.
É, o ano que vem não vai ser nada diferente do que foi, que tá sendo esse ano, não. Que vai ser, né, velho? O cenário é o mesmo, ou talvez até pior, dependendo de quantos caminhões de prêmio forem aparecer ainda, né, de dívida, porque, pelo amor de Deus, deve ser uma frota de caminhão, tá doido. E na época das vacas mais gordinhas lá de Série B, a gente já não fez esse trabalho, né, imagina agora que totalmente sem grana. Mas eu realmente eu gostaria de ouvir, assim, da diretoria, se o plano for esse, né, deixar claro pra torcida, cara, ó, nós não vamos investir pra Série D, nós vamos manter a mesma folha, vamos diminuir a folha, pensando em segurar os jogadores, talvez o dinheiro que investir para contratar outros gastem um pouco para manter o que deu certo, os jogadores que deram certo, pensando na manutenção desse elenco para o ano que vem, porque daí a gente vai estar com o elenco que já conhece a cidade, já conhece o clube, já se conhecem dentro do campo, com um entrosamento. O plano é esse, eu gostaria de ouvir, porque vai se iniciar uma Série D, a gente não sabe o que vai acontecer, daí termina a Série D, a gente é eliminado por um patrocinense da vida. Cara, só Deus sabe o que vai acontecer lá em janeiro quando começar o gauchão, entende? Então seria importante realmente ver o que a diretoria vai tomar de decisões, que agora que eles estão parando para pensar nisso, porque vem de um campeonato maluco que foi esse gauchão, onde a gente não ganhava de ninguém, ficava em quarto, e daqui a pouco o time que estava em penúltimo podia se classificar em terceiro. Foi uma loucura isso aí. Então a diretoria não estava pensando nesse planejamento para a Série D, para o ano que vem e tal. Então, com a decisão que eles tomarem, eu acho que é importante eles terem uma conversa franca com a torcida, abrir isso realmente para a torcida, qual que é o planejamento, o que eles estão pensando, a gente vai investir pensando por causa disso, a gente não vai investir por causa disso. Essas informações, ao meu ver, foram bem claras, eu acho, nesse gauchão. Principalmente o nosso vovô querido, o seu Vilmar lá, sempre, cara, ele fala sem papas na língua, tudo muito claro e objetivo, o que está acontecendo, assim. E isso dá uma transparência para o trabalho que vem sendo feito, né? Então eu gostaria bastante, assim, depois que eles sentarem agora, acho que começa no início de maio a Série D, né? Até lá, cara, mostrar, ó, a gente está começando a Série D, a gente planejou isso, pensou aquilo. Eu acho que isso traz um pouco também a torcida pro lado do clube e tudo mais. Mas que vai ser tenso, vai, cara. Eu acho que a gente não vai ter uma vida tranquila, não, nessa Série D. Nunca foi, né? Não é agora que vai ser.
Pois é. Eu acho que até abril, finalzinho de abril que começa. Mas enfim, falta... Não, de abril, início de maio. Falta o tempo. Não, e a gente fala nisso de não investir ou economizar para manter a gurizada, é porque, cara, a gente vai ter que manter ali a folha em setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º, tem que dar férias. Então, e aí, o número de sócios não vai ser o mesmo que está pagando agora, sempre tem uma queda, o que é natural. Qualquer coisa que tu imaginar é assim, tá? Não é a torcida do Brasil que é ingrata ou menos fiel, qualquer clube é assim, só que para uns é mais, outros para outros é menos. Então, é isso. Aí eu ia, não sei se a gente fala da Copinha aqui, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, acho que eu nem vou falar, mas a Copinha, cara, se continuar nesse ritmo de todo ano buscar Série D e Copa do Brasil e tal, né? E a tendência é continuar assim por um tempo. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a estudar, né, jogar Copinha também, porque eu penso muito no patrocinador, cara. Porque, claro, a Copinha não tem visibilidade quase nenhuma, né? Tirando ali o YouTube da federação e as páginas dos clubes. Mas eu tô pensando no cara que bota a marca na camisa do Brasil por causa da torcida do Brasil também, né? Então, cara, a gente tem que estar jogando, tem que ter ali o Gabriel produzindo os vídeos dele que nos tiram lágrimas dos olhos e nos fazem ao jogo. Então, tipo assim, eu penso muito nisso, não é uma questão... Cara, eu não queria jogar Copinha, cara. Porra, uma competição, assim, que pra mim, irrelevante, pacas, assim, o troféu... Tá, a gente vai comemorar pacas sem de ganhar. Mas, cara, é um troço, assim, que não me dá tesão, assim. Mas, velho, a gente tem que assumir a nossa realidade neste momento. Então, eu não sei se daqui um pouco a gente não tenha que avaliar. Talvez não seja agora, a hora também. Talvez 2024 não tenha como. Mas em algum momento a gente vai ter que pensar, cara. A gente não é mais um time de Série B há bastante tempo. E talvez a gente nunca tenha sido um clube de Série B. A gente só estava na Série B. Então a gente tem que botar o pé no chão um pouco.
E tem um fator, que para mim é o principal, o fator torcida, né? Manter a torcida viva, tendo jogos e principalmente chance de ganhar alguma coisa. Entende? Pô, a gente ia para uma Série B sabendo que não seríamos campeões, a gente já joga gauchão há um bom tempo sabendo que não vamos ser campeões, que a gente vai até uma semifinal e até uma final a gente foi sabendo que a gente pariu uma bigorna para ganhar da dupla Grenal. Então, se a gente jogar uma competição como essa, uma copinha, sabendo que a gente tem chance de ser campeão, cara, isso reacende a torcida, mantém a torcida viva, mantém novos torcedores, então é muito importante. Só que isso, cara, a gente sabe, para ter isso tem que ter grana para pagar os caras enquanto joga uma copinha. Isso a gente não tem. Mas eu concordo contigo, meu. A gente mantém patrocinadores ativos, a gente mantém a torcida ativa. Cara, time de futebol tem que estar jogando bola, não tem jeito, é isso. Só que, cara, qual o custo para isso, né? O que tem que investir, de onde nós vamos tirar investimento? Porque, cara, só apelar pro sócio, pro torcedor, além de ser chato pra cacete, a gente sabe que não dá certo mais. Não dá. O torcedor, muita gente se encheu o saco do Brasil em relação a isso, de jogar a responsabilidade do clube estar nessa nhaca em fato de não ter sócio. Não, não é isso que aconteceu. É uma gestão que, da época, desde o Ricardo até o Evânio, é uma gestão, é essa, é isso aí que correu o povo, a torcida do estádio e vai seguir correndo, entende? É, então, e tem que ter que realmente as campanhas do sócio, mantém, faz promoção, tenta sempre viabilizar, sempre que dá para dar uma choradinha para ter mais sócio, dá uma choradinha, mas há de se tentar buscar outras formas de receita, né? É foda, meu. Ninguém quer investir no Brasil embaixo do jeito que tá. É, mas insistir somente que o sócio tem que manter o clube vivo é um tiro no pé. Hoje em dia não cola mais isso. A torcida do Brasil não engaja mais nisso daí, entende? Então o sócio vai ser aqueles de sempre, aqueles 2.000zinho de sempre ali, que agora, já, cara, o cara que tinha que pagar agora, dia 15 de março, o cara já não vai pagar, meu. Muita gente diz, sabe? Porque, não tem mais jogo, só em maio agora. Ah, mas a Série D eu nem vou ir e tal. E, cara, e acaba perdendo a receita. Então, ter um campeonato como uma Copinha, cara, quando nós estávamos na Série B, eu falava, Copinha que se exploda, bicho, não quero nem saber disso. Nunca mais vou jogar Copinha.
Acabou, deu agora, outro patamar.
Março de 2024, estamos nós loucos por uma Copinha aqui, né, cara? É uma loucura isso.
Que é, ponto, pensando chegamos, ali, velho. E, cara, Copinha ali, a fase de grupo, ninguém vai ir, tirando o Brapel, né? Se tiver papel. E depois mata-mata, aí a galera vai. E ano passado foi o São Luís campeão, né? Bicampeão, inclusive. Teve o São José também decidindo. Se pá, foi a final. Teve Juventude, teve o Grêmio, talvez. O Grêmio C, D, não sei qual era o Grêmio. Mas enfim, cara, é essa situação. E aí, de repente, ganha, tem uma Recopa aí, né? A famosa Recopa, que nosso co-irmão tem duas e se fica muito feliz com isso. Aí tem uma Recopa ano que vem, que também não vale porra nenhuma, mas, cara, é um jogo que vai... Cara, a nossa realidade é essa, cara. A gente tem que aceitar os fatos e não brigar com eles, né? E tentar jogar com as armas que a gente tem. Eu não gostaria de jogar, mas aí já não sei se é tanto... Se esse desejo, ele pode ser respeitado, assim, porque a gente realmente precisa achar meios de voltar a uma Série C do Campeonato Brasileiro. E isso, a gente tem que dormir pensando nisso e acordar pensando nisso. Porque eu faço isso, né? Eu tenho problemas. Mas o Brasil como instituição, o Brasil como instituição tem que definir, cara, em 5 anos, sei lá, a gente tem que estar na Série C. E a Série D é muito difícil porque são 64 times, mas também é uma várzea do caramba, né? Metade da Série D, eu tava vendo agora, 4 times já abriram mão, não vão jogar. Tem muito time que nem o Brasil que tá contando moedinha pra ver se vai conseguir jogar. Então, assim, os times que chegarem no mata-mata, ali é outro campeonato. Então, enfim, cara, a gente tem que tá no bolo, tem que disputar. E a gente tem algo que pouca gente tem, poucos clubes têm. E isso foi provado de novo em Porto Alegre. Eu até esqueci de falar isso. A torcida do Brasil tava maravilhosa lá. Não tinha 1.500, que seria a capacidade acho, máxima que liberam lá pra gente, né? Mas a gente bota 1.500 lá numa fase boa, né? Acho que quando o Nena fez o gol da vitória, acho que tava lotado lá. Mas a gente tava vivendo anos dourados ali também. Mas a torcida que foi representou demais. Todo mundo cantou muito durante o jogo todo. O Esquadrão e a Máfia, vou dar uns parabéns pra eles. O pessoal da Coman também. Tava todo mundo junto ali, tocando os instrumentos uma das outras ali. Como a torcida do Brasil sempre foi e deveria sempre ser, assim. Foi bonito de ver mesmo, assim, todo mundo junto. E, cara, o Brasil ganhou aquele jogo ali na arquibancada, cara. Posso dizer isso. Claro que a torcida do Grêmio tava um bom público, inclusive, para um gauchão que não vale nada, e um Brasil que não vale nada, tinha mais de 30 mil pessoas lá, né? É que o estádio do Grêmio é absurdamente gigante, exageraram no tamanho. Mas tinha bastante gente lá. E a festa que a gente fez foi muito boa, né? Muito boa. A única coisa que me incomoda, Barbosa, é que às vezes tem uns gremistas que comentam assim, coisa linda do Brasil e tal. Tipo, tá, é legal por um ponto de vista, tá? Mas eu gostaria muito que eles nos odiassem, tipo assim, esses caras chatos vieram aqui, nos eliminaram, essas merdas, sabe? Então, eu não gosto muito quando nos veem como quase um animal de zoológico, assim, olha que bonitinhos, olha, existe uma torcida do interior, olha que lindo, eu não gosto muito disso, eu gostaria que eles nos odiassem, assim, tipo... Lá vem esses caras aí, daqui a pouco nos eliminam de novo, sabe? Eu queria que eles nos olhassem com mais raiva do que nos olhem. Mas enfim, isso aí é outro papo.
Nos ganham no campo e nos cagam a grito na arquibancada ainda, né? Isso é.
É,
mas parece, que bonitinho como eles cantam. Estão perdendo, estão contando.
Que lindo é amor, que lindo amor. Ah, mas enfim, acontece.
É, mas a...
Ah, deixou. Diga.
Não, tu puxou essa questão da torcida do Brasil, né, cara? E há de se destacar que durante todo o gauchão a torcida deu show, deu exemplo, né, cara? Porque a gente teve bons públicos, acho que foi... Se não foi a terceira, foi a quarta média de público. Acho que ficou um pouquinho parelho com o Juventude, se eu não me engano. Ou com o Caxias.
O Caju foi onde? No Jacone?
Foi no Jacone.
É, eles, teve um jogo que eles jogaram fora do Jacone, mas, pô, tem um clássico em casa, faz diferença.
Sim. E teve uma presença de público razoavelmente boa. Eu fiquei contente com isso. E cara, é como eu já falei várias vezes aqui, né, cara? Quando vê um jogador perna de pau jogar no Brasil... Eles veem, enxergam a torcida e enxergam que, cara, eu nunca tive isso na minha vida. Eu jogava com 3, 4 caras na arquibancada e só me xingavam. Aí enxergam que é uma torcida vibrante, uma torcida de futebol realmente. Ele faz os caras jogar bola, né? E esses caras gostam disso. Então, se a gente conseguir manter esses caras que a gente viu que deu certo, conseguir, cara, pagar esses caras em dia, dar um upgrade no salário para a Série D... E mostrando pra eles que a torcida tá do lado e tal, cara, é o caminho, cara. É isso que a gente precisa pra esse resto de ano aí, pro ano que vem, cara. Manter quem funcionou.
Perfeito. Não, só passar o recado do Ivan Schuster, que eu quase tinha esquecido, cara. Eu não vou dizer onde o Ivan tá, porque ele disse que ele fugiu. Então, acho que é melhor não dizer onde ele tá, porque vai que ele tenha fugido mesmo, né? Tem essa possibilidade. Mas ele mandou assim pra mim, ó, 4 tópicos só, rapidinho. A diferença com a dupla Grenal é abissal. No campeonato fomos melhor do que esperado. Erramos em Erechim, deveríamos ter jogado para ganhar. E o Caxias comemora enfrentar o Grêmio, é mais fácil para eles.
Ivan Schuster sendo Ivan Schuster, né?
Que maravilha, né, cara? E deixa eu fazer um agradecimento público também. Ninguém do Brasil ali da comunicação pediu, tá? Mas eu vou fazer aqui. É, para ti também, Barbosa, um agradecimento para ti e pro Isan Miller, que o Brasil, todos os clubes decentes, né, tem um press kit, né, que entrega para a imprensa antes dos jogos. E, cara, o Isan sempre passou ali os dados de confronto, né, Brasil e São José, Brasil e Grêmio, Brasil e Inter, Brasil e Juventude. Então, esse materialzinho a imprensa recebia, talvez eles nem olhem muito, mas enfim, a gente fez o papel ali, a comunicação fez o papel. Então, agradecer pelo trabalho de vocês, que mantém a história do Brasil vivo, porque provavelmente, se não fossem os números do Isan, eu acho que a gente não teria número nenhum para contar. Assim, a gente teria uma estimativa só. E os números são muito confiáveis, alguns eu não vou abrir aqui, porque machucam, né, o coração da gente, mas a maioria dos números são bons, assim, principalmente quando é clubes da nossa região, né? No caso do Guarani ali, a gente tem uma vantagem bastante boa. Então, obrigado aí pela ajuda e vamos junto, né, cara?
É rico de material, cara. A comunicação do clube ali, o Biel e todo mundo que trabalhou em cima disso. Existe um grupo da comunicação, que não é só a comunicação, né? Onde tu tá junto lá com eles direto. Trabalho espetacular, bicho. E isso chegou na mão da imprensa da capital. Os caras elogiaram muito o trabalho bem feito da comunicação do Brasil. Muito legal.
Que maravilha. É, o grupo da comunicação é uma galera, cara. Tem uma galera mesmo. Vou até ver quantos tem aqui. 15. Tem 15 pessoas. Que uns mais, outros menos. Depende do tempo, né? Porque ninguém... Tirando ali, sei lá, o pessoal do clube mesmo. O resto, todo mundo é torcedor e quer ajudar de alguma maneira, né? Então... Mas é um grupo bem, bem legal, assim. E que não é a primeira vez que acontece, né? Acho que o Brasil é isso também. Aglutina pessoas que se voluntariam, né? Em todas as frentes. Não só com comunicação, mas em outras, assim. Que a gente nem fica sabendo, né? Pessoas anônimas que ajudam o Brasil toda hora, hein?
15 então, pessoas da comunicação, assalariados, um. Todo mundo normal.
Não, todo mundo tirando 15 mil ali por mês, Barbosa. Tu acha que o clube é assim?
Por isso contrataram o Bardales, né? Fico investindo em comunicação.
Pô, toda reunião da imprensa ali era canapés, não sei o que mais. É, não.
Deixa eu aproveitar só mandar um abraço para dois ouvintes nossos aí, né? Um pro Jonathan, meu vizinho aqui, que da meia hora que tu lança o episódio, ele já manda foto que tá ouvindo já. O homem que mais viaja nesse país, cara. E outro pro Negão Jax, que lá no grupo do Sanatório, Marcelo Coimbra, ficou cobrando a gravação do episódio. amigo meu, de longa data, lá da Guabiroba. É, sempre tô ouvindo o ChavaCast, também mandar um abraço para esse negão. Chinelão bagaceiro.
É, cobrando a gente aí, coisa feia. Eu fiquei nem dormi de noite depois da cobrança. Porra. É. Mano, o Sanatório ChavaCast, deu mandar um abraço para todo mundo do Sanatório, que é grupo bom. Na hora do jogo teve uma briga de boxe ali. Tem uma hora que tinha umas três brigas acontecendo ao mesmo tempo. É o melhor grupo do país, cara. Até alguém comentou ali, o melhor grupo pra se estar num jogo do Brasil é esse aqui, porque teve um intervalo, começou a pancadaria no grupo ali, e vou te pegar na rua e não sei o quê, chama tua mãe e aquela coisa pegando. Foi bonito de ver, parabéns a todos. Aí. Vamos organizar um campeonato de boxe aí do Sanatório. Vai ser bom.
O bom é que ligou no finalzinho do primeiro tempo, mas a treta do intervalo no grupo Sanatório foi do caralho.
Foi bom, cara. Foi bom demais. Quem não tiver, é só mandar uma mensagem. Às vezes eu demoro a responder ali. Esses dias até demorei a responder uma pessoa, mandei o link. Sempre tem alguém entrando. Então, se tiver com a sanidade lá embaixo, o Sanatório é o seu lugar. Então é isso, Barbosa. Acho que foi um bom papo. 50 minutos aí, né? 50 anos em 5. E é isso, né? Uma toque agora na Série D, vamos ver o que nos espera. Não sei se semana que vem a gente vai gravar, depende aí do andar da carruagem, se vai ter novidade suficiente, mas acho que a gente grava alguma coisinha. De repente a gente faz alguma entrevista, não vou prometer nada porque a vida tá agitada. Daqui a pouco aí o Fabiano aceita gravar com a gente, vamos ver o que acontece. É.
Seria um prazer conversar com ele sobre Erechim. Vira o bate-boca a entrevista com ele.
É. Não, eu falo assim, pô, Fabiano, lá na Arena Itaquera contra o Corinthians, lá, pô, a Avenida saiu ganhando 2-0 do Corinthians, cara. Por que a gente não consegue fazer o mesmo?
Tá com medo de jogar com o Ipiranga, voltou pra Avenida, caralho. Clima agradável.
Não, tá louco. Ah, a gente conversa, né, bate um papo legal. Eu mandei mensagem pra ele no início do ano, mas que não deu a agenda dele, foi bem no início ali da apresentação. E aí eu falei, ah, a gente vai ficar na torcida, Fabiano, aí, por melhores coisas. Aí ele respondeu, eu até procurei aqui, não achei agora. Mas ele agradeceu, disse que estava recebendo muito apoio da torcida lá no início. Lá. Foi bem, bem na apresentação ali do elenco. Então espero que ele esteja feliz aí no clube, né? Porque o Brasil ele também, falou, com todos os problemas,
Ele vai negar a entrevista para nós, porque ele só dá exclusivo pro Beto Vetromilha agora.
Que maravilha, né, cara? Que maravilha. O Beto, que faz uma grande seleção musical nos seus programas, né?
Tira o fundo, Jorginho.
Que maravilha. Então tá, Barbosa, obrigado pela presença. É isso então. Valeu, gurizada, pela audiência. Acabou o gauchão por aqui, mas para alguns outros aí nem começou, né? Fica aí o recado. E voltamos aí neste mesmo canal, neste mesmo horário, aí na semana que vem, provavelmente. Esperamos com novidades boas aí do Grêmio Esportivo Brasil. Até a próxima. Valeu!